Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 113 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, já sabes como é que eu estou, porque é a semana da Liga dos Campeões, portanto já me conheces.
E Liga Europa!
E de Liga Europa, naturalmente, ou seja, é a semana de competições europeias.
Exatamente.
E nós, nestas semanas, quer queiramos, quer não, começamos a semana logo mais contentes, mais entusiasmados com o futebol, não só com o que passou, e vamos falar sobre isso também.
Exatamente.
Mas com o que aí vem, e fazemos sempre essas previsões mais ou menos audazes, ou como vocês, que mais uma semana, Alex,
fantástico,
a fazerem previsões e a terem respostas muito audazes aqui no chat do YouTube.
Exatamente,
atenção.
Tão audaz que tivemos um comentário do 27 Diogo, obrigado por este comentário, a dizer que o teu sócio é o Tijani Reinders, é a barba, é o cabelo, eu percebo.
Quem me dera jogar tanto como o Tijani Reinders, isso eu gostava. Mas olha, obrigado por isso. O Tijani Reinders considero que é um jogador bonito, apresentável e é craque. E portanto, se eu fosse craque como ele, não me importava nada, ainda por cima num clube gigantesco como é o AC Milan.
Exatamente, ao lado de João Félix, Rafael Leão.
De Leão, agora de Santi Jiménez, uma série de jogadores muito bons e com Sérgio Conceição na equipa.
Uma excelente semana para o Milan, que vários oponentes perderam pontos, Lazio, Inter, perdeu com os Juventus, mas já vamos falar disso mais à frente.
Já agora vão renovar, porque falámos em Reinders, em princípio está muito bem acertadas encaminhadas essas renovações com o Mike Manhã e com o Tijani Reinders. O Alex acha que com o Theo Hernandes o caso não será assim tão favorável, o contrato está quase. Mas vamos discorrer um bocadinho sobre isto e muito mais alguma coisa. Já agora deixa-me dizer-te, porque temos feito sempre isso, quando há malta que comenta pela primeira vez.
Sim.
Nós estamos sempre a dar aqui o destaque.
Muita gente a confirmar que na passadeira nos ouve.
É verdade.
Temos motivação no ginásio.
Temos malta que, quando está no ginásio, motiva-se a ouvir o Private Show. Portanto,
adoro.
Acho isso também excelente. E eu ia dizer aqui do João Pinto Santos,
okay,
que comentou: vejo sempre, mas vou comentar a primeira vez porque vocês merecem. Olha, obrigado, João.
Tradição continua.
E nós merecemos, como tu comentaste também, merecemos dizer aqui o teu comentário. Portanto, deixa um desafio, ele deixa um desafio, não fazemos hoje, mas fica prometido que faremos mais lá para a frente.
Sim, sim, sim.
Que é criarmos um 11 com jogadores da Primeira Liga Portuguesa, mas sem repetir os clubes. Como já fizemos, lembras-te, há uns bons meses. Portanto, bom desafio, João. Obrigado por teres comentado e obrigado por estares aí desse lado. Obrigado a todos vocês, naturalmente.
Tem sido fantástico, Pedro.
Tem
e continuem, e 5 estrelas no Spotify, é sempre muito agradecido, porque sim, só os ouvintes é que podem fazer isso.
Ora
não
bem,
é, Pedro?
Sem dúvida. Alex, sei que temos aqui um momento, naturalmente, antes de entrarmos aqui no habitual rescaldo da semana dos três grandes, e também vamos fazer previsões europeias.
É com imensa mágoa.
É incontornável.
Isto,
exatamente,
Pedro?
É incontornável.
E faleceu o Sr. Pinto Costa, uma pessoa que conseguiu fazer do impossível possível e que a sua causa maior foi sempre o Futebol Clube do Porto. Por isso foram 42 anos de história, em que se tornou o presidente mais titulado na história do
mundo.
Futebol.
Do mundo.
Okay? É surreal. 2.585 troféus em todas as modalidades
entre
pelo Futebol Clube do
modalidades
Porto.
Todas, exatamente.
Vencer a Liga dos Campeões em duas eras diferentes. Uhum. Vencer duas Ligas Europas. São 7 títulos internacionais. Por isso eu queria dar este momento ao Sr. Pinto Costa, porque desde que eu vejo futebol em Portugal, nunca houve esta falta.
Exatamente, que tinhas
por
a figura
isso,
Pinto Costa.
É com isso.
Ele, que antes de ser presidente, já tinha exercido outras funções de dirigência noutras modalidades do clube,
exatamente,
do Porto, do Futebol Clube do Porto, e portanto acho que também é de bom trato eu e o Alex darmos aqui o abraço. Temos muitos portistas a ver o Private Show também.
Exato.
E portanto aqui vai o nosso abraço do Private Show, portistas, para vocês, pela perda de Jorge Nambique.
E algo, um dado estatístico para mim mostra muito a cultura que Pinto Costa criou nestes 42 anos. Em 2.105 jogos no Futebol Clube do Porto, o Porto só perdeu 298, ok? Podem dizer, mas ele é o presidente,
seja,
não faz as táticas,
em quase
não está em
2.000 jogos o Porto não perdeu.
Exatamente, mas a cultura estava lá, esta cultura de vencer e a garra de vencer, e é por isto que o Porto só perdeu 298 jogos em 42 anos de futebol com o Pinto Costa.
Olha, Alex, e não perdeu este fim de semana.
É verdade.
Portanto, ganhou, o Porto ganhou em Faro, contra o Farense, num jogo, Alex, e isto é que é interessante agora percebermos também, é sempre bom e entusiasmante para nós comentarmos quando há treinadores novos.
Exato.
Porquê? Porque dão-nos aqui algum entusiasmo para nós percebermos, ok, mas o que é que ele quer com isto e quando muda isto daqui para ali,
exatamente,
o que é que pretende, como é que vai funcionar daqui para a frente. E Martin Anselmi, Alex, neste jogo entre a eliminatória com a Roma, fez muitas alterações.
Fez.
Eu acho, tenho esta opinião,
sim,
por dois motivos de razão. E lanço para ti.
Okay.
Uma, porque ele de facto está na sua pré-época,
sim,
Martin Anselmi, está a ver ainda o que é que pode fazer, tendo em conta as dinâmicas que ele quer implementar neste novo sistema tático, cujo jogadores têm à disposição,
e ainda não perdeu. Isso tem de ser dito, e vamos ver o que é que o Ruben está a fazer no United. Vamos falar mais à frente do episódio.
Vamos mais à frente da Ruben Amorim, exatamente.
Tem perdido, e Martin Anselmi até agora ainda não perdeu.
E com jogos complicados, atenção.
Exato, com o Sporting.
A deslocação à Vila do Conde.
Em casa, com o Sporting.
O jogo com o clássico com o Sporting, o jogo com o Roma em casa, vai agora ao Olímpico. Também,
exatamente,
já lá vamos. Portanto, Essa é a primeira ordem de razão. Acho que ele está nessa pré-época, o Anselmi está a ver onde é que pode adequar melhor os jogadores que estão à disposição.
Concordo.
E a segunda ordem de razão é que eu acho que ele encara esta eliminatória com a Roma com muita seriedade e com grandes hipóteses de passar. Nós aqui previmos que o Porto ia passar.
Acredito,
o Porto empatou em casa, mas continuamos a acreditar que sim. Eu acho que o Anselmi também, porque se não acreditasse, não tinha operado a rotação que operou no fim de semana.
E eu acredito que a solução para a vitória frente à Roma é vermos o que ainda não foi feito. E é Manavir. Natural! Martina Anselmi acabou de chegar.
Já cantava a Brugosa, jogador... vamos fazer o que ainda não foi feito.
Exato, e os jogadores ainda estão a assimilar estas ideias. E eu acredito que existe frustração em alguns jogadores não entenderem os posicionamentos exatos que Martina Anselmi
quer. Eles querem fazer, mas ainda não há essa simbiose completa.
Exatamente, uma coisa que para mim é muito notória é a distância que o ponta de lança, o Samu, está da baliza. Obviamente, Samu irá marcar mais golos, estiver mais próximo da baliza.
Se o jogo já chegar lá,
exatamente.
Já bem feito, bem tricotado, para depois ele finalizar.
Exatamente, por isso eu acho que o Martin Anselmi está a descobrir o seu plantel, está a descobrir os pontos fortes, os pontos fracos e irá haver resoluções até ao final da época. O Porto está a aprender e eu vou dizer, eu ainda acredito que iremos ver um Porto muito mais forte esta época.
Ainda esta época?
Sim, porque o Porto acaba por estar 6 pontos do Sporting e estava a 8 o fim de semana passado. Por isso, na cabeça de Anselmi, ele disse: nós vamos de 3 jogos sem perder para agora 4 jogos sem perder e com uma vitória no último jogo. É o modo de pensar, é a perspectiva. Eu acho que Martin Anselmi consegue inspirar este plantel jovem do Porto e trazer novas ideias de jogo e inspirar o plantel.
E
por
próprio,
isso eu acredito muito nisto.
E ao próprio durante o jogo, falavas dessa questão dos jogadores, de percebermos isso. Quem vê os jogos percebe que ainda não estão confortáveis.
Está sempre a falar com os jogadores, vai
dizer,
para aqui, vai
é
para
que
ali,
durante
vai
o
para
jogo aqui. Chama muitas vezes até individualmente os jogadores para corrigir posicionamentos, para eles fazer, para chegarem o mais perto possível, de forma mais rápida possível,
exato,
ou onde ele quer.
Não é por acaso que o Alan Varela está no banco. Obviamente Alan Varela está no melhor meio-campo do Porto, mas para a aprendizagem é bom Alan Varela talvez ver essa perspectiva do Martin Anselmi.
Não
do
tinha
que
pensado
ele
nisso, mas és capaz de não estar errado nisso.
Porque com a Roma tem de ser
nisso.
Titular, Alan Varela.
E acho que vai ser titular.
Exatamente. E Rodrigo Mora também tem de ser titular. Há muita gente que não o diz, mas tem de ser.
Não, concordo contigo.
O melhor Porto é com o Rodrigo.
Com
o
Rodrigo Mora. Já temos visto isso. Um Porto mais criativo e a definir melhor no último terço
sim,
é com o Rodrigo Mora.
Exato.
Eu acho que há aqui um desafio interessante para Martin Anselmi, na transposição daquilo que é o desafio Farense para aquilo que é o desafio Roma,
sim,
que são obviamente níveis de exigência completamente diferentes,
sim,
não desmerecendo o Farense, mas merecendo aquilo que é o clube Roma e a equipa Roma, que é, nestas trocas que ele operou, o Martin Anselmi, por exemplo, eu acho que, e eu sei que tu não concordas comigo nisto, mas é um tema interessante para debatermos, eu acho que o PP, em alguns jogos da Liga Portuguesa, por exemplo, com o João Mário que não está num bom momento de forma, com o Martim Fernandes lesionado, pode ser interessante em jogos em que o Porto vai dominar muito.
Como vimos com o Galeno a jogar à esquerda.
Como já vimos com o Galeno à esquerda, mas que tinha outras rotinas.
Sim,
verdade?
Sim, é verdade.
Mas acho que o PP pode fazer isso. Já tinha feito antes, noutro sistema tático.
Foi convocado pelo Brasil para jogar
na altura a jogar à lateral direita, exatamente. E,
mas
portanto, parece-me interessante
volta
na Liga Portuguesa. Quando o Martim voltar, também acho que não.
Aquele lugar
também
à direita
Martim,
está assegurado.
Acho que o Martim ocupa isso. Portanto, pode ser interessante aproveitar isso para juntar Rodrigo Mora e Fábio Vieira atrás do ponta de lança.
Sim, sim, sim.
Atrás de Samu.
Acredito que é o
e
caso.
E que eu gosto de ver isso. E acho que se criarem rotinas interessantes para os dois não ocuparem o mesmo espaço, porque o ADN futbolístico dos dois é o mesmo,
completamente,
é?
Completamente.
Portanto, treinando isso com PP na direita, com o Fábio Vieira e Rodrigo Mora atrás do ponta de lança, acho que o Porto pode ganhar muito nesse último terço, nessa tal, como tu falavas, na chegada de bola a Samu.
O próprio Eustáquio já jogou em tantas posições também com o Martin Anselmi.
É o joker de Anselmi.
Exato.
Eustáquio era claramente o jogador de treinador, ou seja, que vai para dentro e que é a transposição do treinador para dentro do campo.
Posicionalmente percebe o que é que o Martin Anselmi quer de cada posição. Por isso sim, nós
verdade,
vamos a voltar
verdade
a acreditar. Eu acredito que o Porto vai vencer frente à Roma, apesar de ser
audaz. Eu também acredito.
E isto é um grande momento também para Martin Anselmi. Competições europeias é diferente jogar Libertadores e que já venceu a Sul-Americana com o Independente de Alval.
Sem dúvida,
por isso vamos ver.
É um momento de afirmação para Anselmi, não só no Porto, para Portugal e para a Europa.
Exatamente.
Verdade.
Então aqui vamos agora
vamos
falar...
Vamos os dois então no Porto a vencer.
Exatamente, Pedro. É audaz, mas bora acreditar.
Eu acho que sim, acho que sim. Acho que é bem possível. Vamos falar aqui, Alex, porque falámos em alternativas e em confortabilidade ou não no sistema tático, o que é que achamos deste Sporting?
Primeiro quero dar mérito ao Aroca de Vasco Seabra. Acho
primeiro,
que é uma excelente
dado,
equipa.
Exatamente.
Okay? 4 vitórias nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Esteve em zona de promoção quando começou
e agora está,
e agora está em 12º.
Verdade.
E também é bom ver Henrique Araújo, é um jogador que já está melhorado. Jason, David Simão,
Silá,
tem uma classe.
Silá com outras funções a jogar mais à frente do que jogava antes. no 4-3-3 do Arouca ou como duplo pivô do meio-campo.
E Chico Lamba, que impressionou-me muito, joga a média defensiva e a central e está em casa agora no Arouca.
Atenção, é a primeira época de Chico Lamba no futebol profissional.
Frente
ele jogava
que
muito
queres.
No Sporting B. E o Chico Lamba tem feito exibições muito, muito boas mesmo.
Eu adorei ver.
Muito seguras, acima de tudo muito seguras, mas também com detalhes técnicos interessantes para onde fez a central. Portanto,
exatamente.
Foi mais uma boa exibição de Chico Lamba, concordo contigo.
Alcochete.
De facto, exatamente.
Alcochete.
Exatamente. E de facto o Arouca tem aqui um naipe de jogadores com qualidade técnica para poder jogar como jogou em Alvalade.
Exatamente, Pedro.
Portanto, também assumindo alguma bola e algum risco.
E falando de Chico Lamba, eu quero dar este foco a João Simões, porque aos 18 anos já tem uma responsabilidade enorme nesta equipa, perante as ausências, a maturidade. E Rui Borges disse, será um líder natural para tudo aquilo que é enquanto jogador e pessoa.
Certo.
Não é só como jogador,
também o valoriza
é como pessoa, no...
certo,
é humilde,
certo.
Sabe a posição em campo, sabe como melhorar e aceita-o. A evolução que Conrad Arder e João Simões estão a ter no Sporting
é
tem de ser destacada, não é só Giovanni Kenda.
E Fresneda também já agora. Já destacámos aqui semana passada, eu sei.
E outra dada estatística de Lucas que eu quero referir aqui no Pre-Bet Show, porque eu acho que Rui Borges está a ser apontado o dedo incorretamente, ok? Houve uma comentadora que disse que ele já pode ser chamado flop e eu discordo completamente, porque sim, olha
acho
só isto. Só 7 jogadores desta época no Sporting não tiveram lesões ou vermelhos. E 2 deles são guarda-redes, Rui Silva e Calai, Fresneda, Maxi, Trincão, Arder e Biel, que acabou de chegar.
Sim,
só 7 jogadores, Pedro, num plantel inteiro. Por isso é natural que existem problemas e soluções estão a vir agora.
Eu
também
acho que temos que olhar para a big picture, para o panorama geral. E,
sim,
portanto, Rui Borges chegou há um mês e meio. Portanto, é um mês e meio de competição pelo Sporting. Vinha a fazer um belíssimo trabalho no Vitória, Sporting.
Uhum.
Transpõe esse trabalho, catapultou para o Sporting, e neste mês e meio ainda não houve um único jogo em que o Rui Borges conseguisse ter todo o seu plantel disponível.
Exato.
Ou no mínimo um 11 mais próximo daquilo que é o 11 titular, se todos estiverem bem.
Exatamente.
Sem castigos e sem lesões. Portanto, eu por aqui tenho que dizer, é precipitado na minha opinião dizer isso sobre o Rui Borges. Portanto, ele tem, Alex, esse mês e meio com várias experiências.
Sim.
Porque foi obrigado a fazê-lo. Parece-me que agora, a seguir este jogo em Dortmund, da segunda mão, até à pausa das estações, estão a um calendário de 4, 5 jogos que lhe poderão, para mim, ser mais favorável para o Sporting ganhar embalagem de vitória.
E é inegável que existem jogadores que foram valorizados com o Rui Borges.
Individualmente,
Fresneda, João Simões, Conrad Arder, ninguém pode...
Maxi Araújo, atenção.
Está a jogar agora a defesa esquerda.
Ia
muita
jogar muito
raça.
Bem. Ia jogar muito bem.
Muita raça, dá tudo em campo.
Verdade.
É espetacular. Um dos jogadores que não se lesionou foi castigado esta época também.
Sem dúvida.
Por isso, sim, Conrad Arder, 10 gols e 5 assistências.
É um super sub. O Arder é um super sub.
Não é titular agora ao lado de Guilherme?
Não, eu acho que é. Atenção, mas tem sido um super sub.
Sim,
sempre
sim,
que salta do banco, mais cedo ou mais tarde, acaba por ter influência neste jogo, marca um gol e faz uma assistência.
E juntos resultam muito bem.
Ele faz um gol e uma assistência. Eu acho que juntos resultam bem. Aliás, eu disse aqui na semana passada, na minha opinião, no jogo contra o Dortmund em casa, não me tinha escandalizado se tivesse jogado quando Gyökeres entra, se Arder se tem mantido em campo.
Exatamente.
Eu acho que o Rui Borges teve um erro de leitura que já não terá mais.
Exato.
E não teve no fim de semana. Percebeu que podem perfeitamente jogar os dois juntos e que Arder traz coisas diferentes e que fazem e que beneficiam um e outro.
E Trincão outra vez defensivamente a fazer sprints até aos 90. É surreal.
E a marcar. E a marcar.
Exatamente.
Trincão está com o pé quente. Deixa-me dizer-te, Alex, só que eu acho que o Sporting será eliminado neste playoff da Liga dos Campeões, é uma desvantagem gigantesca.
E sai um milagre?
Pode acontecer, esperemos que sim. Eu acho que não perdem Dortmund.
Sim.
Eu vou aqui com um X.
Okay.
Este Dortmund provou ainda este fim de semana que é uma equipa que não é nada sólida.
Portanto, é verdade, Pedro.
Num bom dia do Sporting, em mais um mau dia de Dortmund.
E sabes quem provou que também é sólido? O Benfica, porque está a 5ª vitória consecutiva. E 2 jogos, segundo jogo, sem sofrer
clean sheets, 2 jogos fora, 2 deslocações difíceis.
É verdade.
Uma Mónaco para a Champions, com o tal recorde que tu referiste aqui na semana passada, das 4 vitórias em 5 jogos de Liga dos Campeões fora, numa edição, é recorde na história do Benfica,
é
e é um belíssimo recorde. E depois, vai ao Santa Clara, aos Açores, numa das deslocações mais difíceis do campeonato, e vence com solidez.
Eu quero dar o destaque a Anatoly Trubin, porque Anatoly Trubin salvou a vitória
segurou
do Benfica.
A equipa, segurou o Benfica na primeira parte.
É um luxo
é
o Benfica ter André Gomes e Anatoly Trubin, 2 dos guarda-redes, melhores guarda-redes jovens que podem ter. É fantástico. Um formação do Seixal e Anatoly Trubin, que foi uma excelente compra ao Shakhtar na altura.
Trubin no Mónaco e no sábado nos Açores teve exibições de guarda-redes de equipa grande. Foi chamado a intervir 2-3 vezes e agarrou a equipa, aguentou
exatamente
a equipa no resultado. E isso também deu confiança para o Benfica com um clean sheet, como tu referiste.
Exato.
E bem, ganhar mais confiança com bola e ir para a frente. E é por isso que eu tenho que dar aqui um destaque, Alex, porque já me tinhas falado dele e falaste aqui no Private Show. Eu gostei, obviamente gostámos da entrada de Bruma.
Sim.
Foi o que nós dissemos aqui. É uma contratação segura.
Sim.
É um jogador que está no seu melhor ano da carreira. está a definir muito melhor no último terço, no último passe e no golo.
Verdade.
Aqui está ele, estreia titular pelo Benfica, golo da vitória, golo importante. Tem aquela energia, aquele um para um que o Benfica precisa muito.
Verdade.
Aquela imprevisibilidade. O Bruma gosta de arriscar e se perder o primeiro ou o segundo lance, ele arrisca no terceiro e no quarto, sem problemas.
E Samuel Dalla jogar bem nas ambas as alas.
Era isso que ia perguntar agora. E Samuel Dalla, Alex, titular,
sim.
numa posição que nós não estávamos à espera, nos dois lados, os dois
sim.
E jogou muito bem, não é?
Estreia positiva. E eu também adorei Leandro Santos. Eu acho que Leandro Santos deu garantias e foi as duas estreias a titular de ambos.
Verdade.
Por isso, eu acho que o Benfica, a nível de laterais, está muito bem e ver Carreras e Samuel Dalla resulta jogarem juntos também foi bom ver.
E gostaste de ver Bruno Lage também sem hesitações na conferência de imprensa.
Agora... jogo
a assumir. É Leandro Santos que vai jogar.
Exatamente. E agora, perante a lesão de Florentino, que sim, também estava castigado para o jogo com o Mónaco.
O Benfica está com Nuno problema
Félix, ou Rafael Luiz, eu preferia Rafael Luiz, porque Rafael Luiz e Kokshu, o critério de passe ia ser muito bom de ver, aqueles passes.
Achas que juntos, canhoto, o Benfica com bola cresceria.
Mas eu acredito que Nuno Félix é o que dá mais garantias a nível defensivo, ok? Mas
certo.
Eu acho que o Rafael Luiz é algo que eu quero ver tanto, Pedro.
Alex,
vendo os jogos da B do
então
Benfica.
Então tu achas que, por exemplo, o Benfica, nós já fizemos a divisão na semana passada, nesta eliminatória de Benfica-Mónaco.
Mónaco goleou antes, 7-1.
Exatamente. O Benfica está algo desfalcado, o Mónaco também vem algo desfalcado.
Sim,
eu queria te perguntar só, tendo em conta os reforços e agora as lesões, que alternativas é que achas que o Bruno Lage terá já para este jogo com o Mónaco, porque para este jogo há Leandro Barreira e Kokshu, os dois disponíveis, não há o resto, mas depois para o jogo com o Boa Vista, que faremos à antevisão
Barreira está
no próximo
castigado,
episódio,
sim. Eu penso,
não há Barreira.
Eu penso que gostava de ver Rafael Luiz a jogar no jogo frente ao Boa Vista, mas eu penso que irá ser a aposta Kokshu
e
Leandro Barreira na Champions
como
League.
Dupla. E se calhar Amdouni como segundo avançado à frente com Kokshu e
pode
Barreira.
Pode ser que sim, pode ser
que é a
que sim,
posição que eu e tu... achamos em que ele rende mais.
Ah, e André Sheldrup, sem dúvida, envolvido no jogo na Champions League, pelo
sim,
menos.
Também acho que sim. Sheldrup está num bom momento de forma e será titular, parece-me, contra o Mónaco.
E falando aqui em bom momento de forma, Champions League, eu vou começar aqui a dizer Juventus de Tiago Mota a vencer o Inter.
E de Renato Veiga.
E com o português em destaque. Foi Renato Veiga
e Chico Conceição
a marcar. E quem é que assistiu? Colomwani, que está numa forma espetacular.
O Colomwani chegou com tudo às Juventus.
É o ponta de lança que Tiago Mota
achas
precisou
que
para revolucionar
no ataque das Juventus.
Completamente. Locatelli agora a jogar ao lado do Weston McKennie. Estão todos inspirados, Pedro. Gatti e Renato Veiga. É uma dupla fantástica.
Finalmente o Alex está contente com as Juventus esta época.
Exato. E nos primeiros 5 jogos, Colomwani, 5 gols e uma assistência. Eu estou tão feliz porque falava-se que Tiago Mota podia sair. Eu tenho amigos meus da velha senhora, my friend Luca, JFTV, e ele estava já preocupado. E se o Lucas está preocupado,
como se fosse Tiago Mota.
Eu já estava também. E com o Cambiasso também falava-se muito. Por isso agora eu acho que a Juventus está em subida. E apesar de ser um adversário difícil, PSV com Luke de Jong capitão, alternativas nas alas, Noah Lang, Bakayoko, Gustil e Sabari podem jogar no meio. Joey Veerman, Ryan Flamengo a central, são vários nomes muito bons.
A equipa do PSV, anotem estes nomes que o Alex esteve aqui a elencar, porque
o
PSV
Bakayoko
tem muito talento.
O Johan Bakayoko vai dar o salto, sem dúvida.
Lembrem-se de quando falámos os dois do PSV, na altura quando o Sporting jogou em Eindhoven.
Exatamente.
E pegando nesse jogo, mas também na época que o PSV está a fazer. E nos jogos que está a fazer na Liga
sim,
dos Campeões,
vão vencer
é
Liga
uma
Holandesa.
Equipa com muito talento. Eu, ao contrário do Alex, acredito que o PSV vai virar esta eliminatória em Eindhoven e vai
não,
passar.
My friend,
porém,
não,
eu
não.
Disse isto há uma semana e meia. É que, entretanto, a Juventus encarrilou neste bom momento que o Alex fala com Renato Veiga a titular, que eu acho que, e tenho de dar este destaque, portugueses, por favor, Renato Veiga fez muito bem para as Juventus porque arranjou o seu espaço.
Exato.
E eu acho que ele é a dupla perfeita com Gatti. Gatti é um líder naquela defesa, é um líder naquela equipa. Mas não dá boa saída de bola às Juventus.
Mas é bom o suficiente para estar lá.
Sem dúvida.
Mas não é tão bom como o Renato Veiga à esquerda.
Ele dá umas coisas, Renato Veiga dá outras.
É
eu
verdade.
Acho que é a dupla que Tiago Mota tem à disposição que melhor se complementa.
Exatamente.
E portanto, Renato Veiga, olha, vou dar um exemplo. No jogo contra o PSV, foi o jogador, não foi o defesa, foi o jogador das Juventus com mais passos e mais passos acertados.
Bem dito.
Ou seja, isto também diz muito da qualidade de Renato Veiga na saída de bola das Juventus. E isto dá outras coisas às Juventus que, e pegamos no jogo com o Benfica, por exemplo, que foi a última derrota da Juve, que a Juve não conseguia sair tão bem na primeira fase de construção.
Exatamente. E falas em acertar, há um destaque que eu quero dar, porque o PSG ainda está no playoff e nós dissemos que iam dominar o Brest.
Já está nos oitavos.
Exato.
O Paris Saint-Germain tem um pé e meio nos oitavos.
Mas tem de ser destacado Luís Campos, que é dos melhores diretores desportivos no mundo do futebol e acertou em cheio em todas as contratações que fez este verão.
Os reforços deste ano, impressionante. Alex.
João Neves, Desiree Doué, Safonov, William Pacho, um grande central do Equador.
O Equatoriano.
E... Kvicha Kvaratskhelia, porque sim, sim, isto vai dar muito certo também a Kvicha
Falso. Kvicha não havia dúvidas, não é?
Isto é um mercado de excelência, quando Kylian Mbappé sai, acertarem todos os jogadores contratados.
Eu até digo assim, este Paris Saint-Germain jovem cheio de talento é, para mim, um dos candidatos a vencer a Liga dos Campeões.
Sem dúvida alguma, e vamos falar mais disso nos próximos podcasts.
Sim, porque
não é,
quando
Pedro?
Passarmos agora esta fase do playoff e percebermos o encarrilamento do sorteio da Champions.
E também quem acertou foi o AC Milan, com o Santi Jiménez, com 2 golos e uma assistência em 241 minutos.
O ataque do Milan funciona muito melhor, Alex. Nós aqui previmos que Santiago Jiménez ia ser um belíssimo reforço para o Milan, João Félix também, e de facto é um ataque que se complementa.
Exatamente.
Aquelas trocas posicionais no ataque entre João Félix e Jiménez, Rafael Leão a vir de fora para dentro, ou a ganhar a linha.
É uma equipa cheia de qualidade técnica.
E Jani Reinders, um dos médios que entra sempre na área para finalizar.
Exatamente.
É uma equipa, o que tu disseste agora, é uma equipa cheia de qualidade técnica. E, portanto, quando tem bola...
Fofana é o jogador com menos qualidade técnica.
Mas que é importante.
Mas defensivamente
exatamente.
É necessário. Exatamente.
Há ali uma complementaridade.
Cumpre o papel.
Melhor neste Milan agora.
Exatamente.
Eu consigo ver o Milan a crescer com esta base.
Eu também acho.
E não é só crescer esta época, é crescer no futuro.
E quem não cresce, Pedro, é o Manchester United na Liga Europa, dar este toque, ok? Mas sim, o Manchester United está com o Ruben Amorim, 21
Europa,
jogos, 9 vitórias, 9 derrotas, 3 empates. O Ruben Amorim sai do Sporting com um registro na Liga de 78% de vitórias e agora o Man United tem um registro de 29% de vitórias. Isto é escandaloso e o Man United está a lutar para a FA Cup. O adversário vai ser o Fulham.
Sim.
E está a lutar para a Liga Europa.
Para ganhar
Europa.
A Liga Europa, sim.
E o adversário é o Tottenham, que perdeu este fim de semana
e
com eles.
E eu acho que o grande foco... Alex, aqui temos que ser honestos. Nós gostamos muito de Ruben Amorim, sempre elogiamos aqui. Mas
sim.
Temos que ser aqui, diria, pragmáticos.
Sim.
Tendo em conta a desgraça que está a ser esta Premier League do Man United, e agora com o Ruben Amorim também,
uhum.
O foco principal tem que ser a Liga Europa.
Exatamente. Porque sim, se conseguirem Champions League, 20% dos lucros ficam 20% acima do
exatamente.
Que está na Liga Europa.
E vencem na Liga Europa, vão diretamente à Liga dos Campeões.
E eu quero
portanto...
referir, porque sim, o Fenerbahçe joga frente ao Anderlecht
e
temos
referir.
O José Mourinho.
E ganhou 3-0 na mão.
Eu fui ver os dados estatísticos disto, o Fenerbahçe de Mourinho já não perde há 14 jogos, está com 11 vitórias, ok, nestes 14 jogos sem perder, 5 vitórias
grande,
seguidas. El Nesri, 19 golos em 21 uhum. jogos, e depois tivemos contratações de Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos, isto é para atacar
dois excelentes
a Liga
centrais, Anderson Talisca, que é um antigo amor de José Mourinho, e que está a resultar.
Não se surpreendem se o Fenerbahçe estiver nas meias finais da Liga Europa.
E eu digo já, dia de hoje, considero o Fenerbahçe muito mais candidato do que eu, no início da época, quando fizemos previsões, considerava.
E até o Frankfurt, também é outra equipa, apesar de um Omar Marmoush sair, há Canuzu, há o Gugitica, mas nós vamos falar mais nos próximos podcasts de todos estes dados.
Vamos sim, senhor Alex. Após passar este playoff de Champions League da Europa, vamos olhar com muito mais foco para então quem é que ficou na Liga dos Campeões, quem é que ficou na Liga Europa, e a partir daí... qual é o emparelhamento e quem poderá ou não chegar à fase final, às fases mais adiantadas da Liga Europa e da Champions.
E falas em olhar com foco, temos de olhar com foco num 11 combinado de
vamos
Real Madrid frente a Man City, que nós temos aqui a melhor equipa de produção em Portugal e arredores, sem dúvida alguma.
A partir de agora, olhem bem para trás de mim do Alex.
Exatamente, em que nos vamos desafiar a escolher cada um dos jogadores que jogou no último jogo do Real frente ao Man City. Foi
isso.
Esse o critério.
Peguem no que o Alex disse, foca aí em casa, malta que está a ver o primeiro show. O 11 combinado de Real Madrid, Man City, para este jogo da segunda mão do playoff da Champions, é pegando nos dois 11 da primeira mão.
Então, Courtois, Ederson, Courtois. Ferland Mendy e
Kvaratskhelia. Na dupla de centrais, Alex, temos Asensio ou Ake?
Asensio.
Eu vou na Itana Ake.
Ah!
Tchouaméni ou Ruben Dias?
Ruben Dias,
naturalmente, aqui não há dúvida nenhuma.
Mas Rüdiger pode jogar, só quero dizer isso.
Mas vai Ruben Dias.
Sim,
pegamos os 11 do último da primeira mão.
Valverde a Kanji.
Eu aqui não tenho dúvidas.
Ah, Valverde.
Fede Valverde.
Ah, ok.
Fede Valverde, e se Fede Valverde estivesse no meio campo, eu também escolheria Valverde.
Exato.
E é um jogador importantíssimo no Real Madrid.
Estou igual.
Depois, Alex, no meio campo aí sim, Camavinga contra John Stones. Foram os dois médios mais recuados na primeira mão.
Difícil, devido a lesões, vou dizer Stones.
O mesmo critério. Eu escolhi aqui Stones por causa desse critério e porque acho que Stones, se o Man City tiver hipóteses no Bernabéu, Stones vai ter que ser importante.
Concordo
neste jogo.
Plenamente, Pedro.
Depois, Alex, ainda no meio-campo, Dani Ceballos e Bernardo Silva.
Bernardo Silva, apesar de Ceballos ser dos jogadores mais subvalorizados no futebol.
E está agora num bom momento de forma no Real Madrid, mas eu vou Bernardo Silva.
É por isso que Ceballos e Vázquez estão no Real. Eles percebem a cultura e querem ser campeões
e são muito
Real.
Úteis à sua equipa.
Exatamente.
É verdade. Mas eu vou Bernardo Silva, tu também e depois... Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, eu acho que aqui vai haver mais dúvidas entre nós e no aspecto dos jogadores.
Jude Bellingham, claramente.
Para mim também é Jude Bellingham, claramente. Mas se olharmos à carreira toda de Kevin De Bruyne, percebes?
Okay. Sim,
e à qualidade inata de Kevin De Bruyne, agora, no momento, eu tenho que dizer Jude Bellingham.
Jude Bellingham, sem dúvida alguma. Sim.
Jude Bellingham. Depois no ataque, Alex, Vini Júnior, Jack Grealish.
Vini Júnior.
Isto aqui é um pro forma. Vini Júnior all the way.
Que foi uma... Eu achei tão um parvo do City provocarem daquela maneira pois, o Vini.
Viste, mesmo para vi o jogo que ele fez, exatamente, MVP. Tal e
eu
qual.
Não entendo.
No empteado. Depois, eu gosto sempre de dar esta provocação. Depois, Rodrigo e Savinho.
Rodrigo
all the way.
All the way, all
Rodrigo
the way.
É um dos jogadores mais subvalorizados, não é no Real Madrid, é no mundo.
Exato.
E ele, de facto, é dos jogadores no Real Madrid que tem um rendimento melhor jogo após jogo.
E as pessoas
é
focam Mbappé, Vini, Bellingham.
Mas
e o Rodrigo.
Exatamente.
E aqui é mais difícil, sem
esta
dúvida.
É difícil.
Mbappé ou Erling Haaland. Eu vou com Kylian Mbappé.
Eu vou com Kylian Mbappé
Já está
também.
Em casa. Já está
eu,
em casa.
Eu, porque, e digo já porquê. Porque eu, repito-me no que disse a semana passada, eu acho que o Real Madrid vai passar. E o Real Madrid passando, já sabemos, é o Real Champions League Madrid e... Para vencer a Champions tem que ser com o Kylian Mbappé em grande.
E claramente nota-se que se houver um vencedor, o próximo vencedor do Ballon d'Or do Real Madrid vai ser Kylian Mbappé.
Depende um bocado da Champions, não é? Mas Kylian Mbappé, em
já
boa
tem
forma, vai fazer essa diferença.
Exatamente,
eu também acho que sim.
Pedro.
Alex, já agora temos que fazer essa escolha. Que aqui estão dois senhores, dois autênticos senhores do futebol mundial, da história do futebol mundial. Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. E a minha pergunta é esta. Tu queres escolher momento atual ou queres escolher gosto pessoal? Ou então não, vá. Escolhe
pá,
tu, escolhe um e cada um se justifica. Vá.
Gosto pessoal, eu vou com Pep Guardiola. Eu vou com Pep Guardiola.
Eu vou com Pep Guardiola também.
Exato.
Eu vou com Pep Guardiola também.
É porque ele é...
Todo o mérito de Ancelotti, um treinador fabuloso, dos melhores do mundo, da história do futebol, não há dúvida nenhuma. Mas...
E eu tenho pena do Guardiola porque notava-se que ele confiou em Gundogan, em Kovacic, em Bernardo Silva, em Walker, mas em janeiro disse não. Eu tenho que contratar novos jogadores.
Novo para a equipa.
Exatamente.
Eu vou para o Guardiola também.
Exatamente.
Mais gosto pessoal e também, quer dizer, e o histórico de Guardiola no futebol mundial.
E digo as vossas escolhas
também.
Nos comentários do YouTube,
isso,
não é?
Escolha o 11, mas também o treinador.
Então aqui vamos a abrir, Pedro, nas jornadas a prever,
vamos lá,
que é
vamos
sempre
lá,
um
lá.
Grande destaque. Aston Villa, Liverpool, Liverpool 2.
Liverpool 2. Espero eu com o Salah a marcar, porque ele é triple captain no Salah esta jornada. Essa dupla jornada para o Liverpool.
E PSV Juventus? Eu vou X.
PSV Juventus?
Juve não perde.
Pronto, eu vou um PSV. Porque eu acho que o PSV vai dar a volta, já te disse isto. Vou um PSV. A odd para o PSV. Atenção, isto é uma eliminatória tripla. Repara, Alex. 2,27 para o PSV ganhar. 3,50 empate, 2,81 para o Juve ganhar.
Muito interessante,
portanto,
muito interessante.
Eu vou PSV 1.
E aqui depois
vais,
o Real...
Foste X?
3,50. E Real Madrid-Man City, a odd do Real, é favorito, 1,82.
É favoritão, o Real Madrid, 1,82.
Com tanta provocação no Emtiada, agora vão ter de reagir no Santiago Bernabéu.
Mas eu vou Real Madrid na mesma.
Exato.
Tu acabaste de dizer dois nomes que... Santiago Bernabéu, tem muito peso na Liga dos Campeões.
Exatamente.
Eu vou Real Madrid 1 também.
E
Alex,
fomos aqui à Libertadores.
Fomos ao Nas, não é?
Exatamente. Aliens a Lima, frente ao Boca Juniors.
Uma competição que eu e tu adoramos.
Sim,
e que estamos sempre muito atentos. Isto são as fases ainda de pré-chegada à fase de grupos.
E o Boca
de,
que está com o André Herrera agora.
Um Boca que se reforçou esta época. O Boca tem feito épocas um bocadinho penosas nos últimos anos.
20 milhões de gastos, que é muito
dinheiro. Para aquilo que é o futebol sul-americano, é muito dinheiro investido.
20 milhões de euros.
Em reforços, precisamente. Alex, eu vou ao Boca Juniors 2.
Eu vou também.
Porque eu quero ver o Boca Juniors na Libertadores.
Eu também.
Na fase
acho.
Final da Libertadores.
Eu acho que o Boca Juniors também vence este jogo. Sim,
e temos aqui dois jogos de Liga Europa, Alex, da primeira
da
slot, quinta-feira.
Um da Conference.
Desculpa, um da Liga Europa, um da Conference, exatamente.
Mas teríamos de referir e já vão perceber. Galatasaray AZ primeiro, eu vou empate.
Eu,
o AZ passa.
Eu acho que o Galatasaray vence. Vou um Galatasaray, mas o AZ vem com uma vantagem de 4-1 da primeira mão.
É verdade.
Portanto, acho que o AZ passa, ao contrário do que eu achava quando fizemos a previsão. Mas Galatasaray vence.
E Real Betis Gente, eu acho que Real Betis,
Betis
vence com o Master Costa.
Exatamente.
Três vezes homem do jogo nos últimos 4 jogos. Isto
Alex,
é espetacular.
Isto, eu vou dizer uma coisa. Vai, o Man United tem que ir à bruxa. O Man United tem que ir à bruxa. Porque isto é surreal.
Mas é bom para o Ruben, para vender o Anthony, para vender o Rashford.
Sim, já agora que se valorizem, os jogadores estão fora, não é?
Porque os contratos, ninguém queria contratar.
Verdade.
Os contratos com a forma que estavam no United. Por isso, Ruben, algo positivo.
Olha, eu vou dizer uma coisa. E que termino com isto, Alex, na minha participação no episódio 2, que é... O Man United tem que ir à bruxa, acima de tudo, não. Isto é um sinal bem claro de que a culpa é bem maior do que de treinadores e de jogadores do Man United.
Mas a bruxa se calhar pegou o Amad Diallo, Pedro, porque se está lesionado a época toda,
Fantástico.
O melhor jogador com o Ruben Amorim até agora esta época...
Mas é isso, a tónica que eu deixo para os adeptos do Man United que nos acompanham é que a culpa do momento atual e das últimas largas épocas do Man United não é, é bem superior
Exato.
A meramente jogadores e treinadores,
e vamos
reparem,
falar
os jogadores que saem de lá rendem nos
Exatamente, e vamos falar mais disso
sobre, Exatamente. Vamos falar no futuro, Alex, e agora damos aqui um abraço à nossa malta. Merecido, demos no início, damos agora no final. Fiquem aí esta semana para verem este Private Show. Já sabem, mais uma semana com jornada dupla aqui na nossa casa do Private Show. Um grande abraço a todos. Comentem e, acima de tudo, Alex, sejam o quê?
Audazes. Obrigado, pessoal.